imaginação muitas vezes nos leva a mundos que nunca sequer existiram, mas sem ela não vamos a lugar nenhum. Nós queremos buscar a verdade, não importa para onde ela nos leve, mas para encontrar a verdade, precisamos tanto de imaginação quanto de ceticismo. Não teremos medo de especular, mas teremos cuidado para distinguir especulação de fato.
E com essa citação do Carl Sagan, no livro Cosmos, começamos mais um Baleias no Voo, o seu podcast sobre a vida, o universo e tudo mais.
Miau, é isso aí.
Eu sou o Lucas Elias.
Eu sou o Lucas Rodrigo.
E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre ficção científica e divulgação científica. Se as obras de ficção científica podem ser meios para a divulgação científica, e se elas podem colaborar de alguma forma, ou se esse tipo de produção, na verdade, prejudica o entendimento do grande público com relação à ciência. Mas antes de começar de fato, eu gostaria de lembrar todo mundo de seguir a nossa página no Instagram, que é @baleiasnovoo, onde vocês podem ficar sabendo mais sobre o podcast e ficar sempre ligado quando sair episódio novo. Bom, como é de praxe, a gente sempre começa definindo alguns conceitos para depois entrar na discussão em si. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o conceito de divulgação científica, depois sobre o conceito de ficção científica, e aí depois a gente vê como é que essas duas coisas interagem e qual a relação entre uma e outra. Então vamos começar pela divulgação científica.
A divulgação científica a gente pode entender como um esforço em traduzir a linguagem formal da ciência para um público mais leigo, menos conectado com a produção acadêmica em si. Ela também pode ser conhecida como vulgarização da ciência, nesse exato sentido de tornar público, tornar comum um certo conhecimento científico, levar esse conhecimento que antes ficaria retido à academia para esse público maior, mais amplo, fora desse círculo. Para realizar esse processo, ela conta com diversos meios, que podem ir desde livros, palestras e congressos abertos ao público, programas de TV, canais de YouTube, enfim, a infinidade de meios de divulgação científica.
Pois é, a linguagem usada dentro da academia, ela está repleta de jargões e repleta de particularidades que nem sempre é compreendida pelo grande público. Então, o papel da divulgação científica é justamente o de comunicadora. Ela vai pegar aquele conteúdo e, de certa forma, traduzir de uma maneira mais palatável para as pessoas que não são da área. Então, é um trabalho muito louvável porque democratiza o conhecimento, né?
É interessante a gente diferenciar as ideias de divulgação científica, disseminação e difusão científica. A ideia de difusão científica está ligada a todos os meios, tecnologias que podem ser utilizados para o desenvolvimento da ciência em si. Então, é aquele compartilhamento de meios, de arquivos, bancos de dados que propiciam o desenvolvimento da ciência. Está ligada ao trabalho direto do desenvolvimento da ciência. Já a disseminação científica, ela se liga muito mais a uma comunicação interna dentro da academia. É a capacidade de você... cientistas e pesquisadores compartilharem estudos entre si e suas descobertas para também ampliar esse espaço de crescimento desse ambiente científico e incentivar o próprio desenvolvimento da ciência. Já a divulgação em si, ela é marcada justamente por essa relação entre o acadêmico e o não acadêmico, entre o acadêmico e o pesquisador e o grande público. Essa marca de você levar, de sair de um eixo e levar para outro é o que marca a divulgação científica.
A diferenciação se dá justamente tanto pelo tipo de linguagem que é utilizada quanto ao público-alvo. A difusão científica, na realidade, é o hiperonômio, né? Ela engloba tanto a divulgação quanto a disseminação. Ela é mais a própria propagação do conhecimento científico das diversas formas possíveis. Enquanto a disseminação tem uma linguagem mais específica, para um público reduzido e especializado, e a divulgação, uma linguagem mais simples para um público amplo.
É interessante a gente pensar, então, qual a importância da divulgação científica, o porquê de se fazer divulgação científica.
Antes de entrar nesse tópico, é interessante a gente falar um pouco sobre a própria comunidade científica, que essencialmente é ou deveria ser uma comunidade colaborativa. Grande parte da função da divulgação científica e da disseminação, no caso, dentre os grupos especializados, é essa evolução do conhecimento científico. Porque uma coisa que um cientista X está estudando num lugar pode colaborar com a pesquisa do cientista Y que está estudando outra coisa em outro lugar. Essa disseminação, essa troca de informações é proveitosa para a humanidade em geral. E como a ciência é um ramo que opera grandes mudanças no mundo que a gente vive e acaba atingindo todas as pessoas no seu dia a dia, é muito importante que o grande público não esteja completamente alheio a isso. Lógico que ele não precisa saber especificidades, mas ele precisa estar ciente daquilo que está acontecendo ao redor do mundo e que lhe impacta diretamente. E aí é que entra a divulgação científica para fazer com que esse sujeito tome consciência daquilo que está acontecendo. E se você pegar, por exemplo, questões como direitos humanos, a gente sabe que o conhecimento é um direito universal. Todas as pessoas têm direito a ter acesso a tudo aquilo que foi construído em termos de conhecimento pela humanidade. A divulgação científica é uma maneira de se fazer valer esse direito, entendeu?
Então, a divulgação científica surge muito desse intuito de levar essa comunicação, de levar esse conhecimento acadêmico para esse público amplo geral, mas o intuito disso, o intuito e a importância de tal ato é muito variável. Você pode ter várias funções que a divulgação científica pode realizar. Por exemplo, se a gente pensar num cenário como o cenário brasileiro, onde a pesquisa é, em sua grande parte, bancada pelo capital público, pelo dinheiro público, como a gente sabe, são as universidades, as instituições públicas, as principais responsáveis por gerar pesquisa no Brasil. Então, a divulgação científica, ela exerce uma função, de certa forma, de feedback. É uma forma de mostrar à população o que o investimento, que o dinheiro dos impostos dela está pagando. Então, a forma de você levar e dizer, olha, tem essa pesquisa, a importância dessa pesquisa é tal e tal, e é por isso que está tendo o dinheiro público investido nela, e os benefícios que ela pode trazer, as vantagens que podem ser geradas, os benefícios. Então, tem essa ideia de trazer esse feedback, de ser essa forma de mostrar o que está fazendo. Mas a proposta da divulgação científica vai além disso também, porque ela também pode ser um meio de conscientização, de gerar uma consciência crítica, um pensamento crítico da população, incentivar o processo educativo. Então, há uma gama diferente de educações. É interessante a gente pensar também, tem uma ótima palestra do, eu acho que é do Hugo Ferreira Fernandes, eu sei que está no TED Talks no YouTube, e ele faz um trabalho interessante falando sobre a importância da divulgação científica na questão da área da biologia, para incentivar a preservação de espécies, que é muito fácil de levar as pessoas ao conhecimento sobre espécies extintas, sobre a biodiversidade local, e usar esse conhecimento disseminado na população para incentivar a conservação dessas espécies e evitar práticas como caças de espécies em extinção ou de maus tratos a esses animais. Então, há uma gama diferente de funções que a divulgação científica pode fazer. Mas se a gente pensar nesse cenário atual nosso, é que a divulgação ganha ainda mais valor. Afinal, a gente tem que pensar de que o conhecimento científico nos dias atuais exerce um valor social, exerce um valor de destaque. Ele entra como, no nosso dia a dia como uma forma de validação. Afinal, vai desde a pasta de dente, aprovada de 9 a cada 10 dentistas, a tantos produtos que ganham o selo de cientificamente testados e que tentam indicar dessa plausibilidade científica, mesmo até quando não tem. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse momento de que ainda há um forte valor do conhecimento científico, como esse justificador, esse validador de ideias, ainda assim vivemos um momento de anti-intelectualismo e anti-ciência.
Mas antes de a gente falar especificamente do anti-intelectualismo e da anti-ciência, é interessante observar o plano de fundo, pelo menos na situação nacional, que é o baixo repertório científico do povo brasileiro, que também é uma das consequências de uma divulgação científica um pouco falha, ou não tão intensa quanto poderia ser. E isso reside principalmente na nossa educação. Eu acredito que há uma carência de uma alfabetização científica no ensino escolar que reflete esses moldes engessados e mecanicistas da educação brasileira. Na escola, você costuma aprender aquilo que está no livro didático de uma maneira pouco crítica. É só decorar o assunto e não pensar muito a respeito. E isso faz com que o aluno não apreenda o mais importante da questão científica, que é o pensamento crítico, né? Grande parte disso faz com que ele não tenha tantos critérios na hora de avaliar uma notícia ou alguma coisa do tipo e recaia nesses movimentos, anti-academia, anti-ciência.
É bom a gente olhar também como os dados confirmam, meio que confirma essa informação que a gente teve recentemente, o PISA, né? E a performance brasileira em ciências nunca foi tão ruim, tá ligado? A gente teve uma. Provou que, pelo menos, grande parte dos nossos estudantes não contam com conhecimentos básicos de ciência. E que grande parte da nossa juventude não sabe diferenciar fato de opinião. Então, no os últimos testes comprovam esse baixo repertório brasileiro e também nos indicam um cenário nebuloso para as futuras gerações também, de como o valor da ciência não está sendo tratado dentro das escolas, não estamos conseguindo passar isso dentro de um processo educativo, e de como isso incentiva esse cenário nebuloso para esses movimentos intelectuais, essa ideia de anticiência, teorias da conspiração, pseudociência, e esse cenário crítico nebuloso que temos hoje em dia, que ainda se agrava mais quando pensamos no fato de que esse plano nebuloso chega ao poder, esse anti-intelectualismo chega ao poder não só no Brasil, como no mundo, em diversos outros lugares, tendo políticos, tendo ministros e tantas outras figuras importantes defendendo as ideias mais absurdas possíveis ou sendo fortes negacionistas dos fatos e ideias mais bem fundados dentro da academia hoje em dia.
Além de um uso distorcido de ideias ou de termos científicos para, na verdade, confirmar aquilo que ele já acredita, de uma forma que o conhecimento científico se torna um novo apelo à autoridade. Ao invés de ele tentar dizer que aquilo dali é uma convicção divina ou um fato em si, ele tenta comprovar de maneira errônea, através de pseudociência, aquilo que ele quer, na verdade, incutir na mente das pessoas.
Pensar o velho caso do coach quântico, né? De você pega um termo, você pega um termo, um tema que está em relevância, que é a física quântica, que está sendo fruto de debate na ideia das pessoas, e toma o termo quântica, tenta transferir as ideias mais absurdas baseado no seu baixo conhecimento do assunto, e nisso você propaga os maiores absurdos possíveis, desde curar a depressão com o pensamento positivo, a vibrar na frequência do dinheiro. Os maiores absurdos tomados em nome de uma pseudociência e de um baixo conhecimento sobre esses temas tratados. No fundo, cria meio que essa sociedade de efeito Dunning-Kruger, tá ligado? Que é tipo, pra quem não sabe a síndrome de Dunning-Kruger, o efeito Dunning-Kruger, fala daquilo de quanto mais baixo é o repertório de uma pessoa sobre determinado tema, maior ela se sente capaz de debater sobre o assunto. Então, não é pela autoridade, é questão de esforço dado sobre um determinado tema e que não é mais validado, não, porque não se entende o processo científico em si, há essa falha, esse baixo repertório científico e que cria esse campo nebuloso em que ninguém sabe ao certo o que é ciência, o que a ciência faz, quais são as descobertas importantes da ciência atualmente, qual a importância do conhecimento científico. Fica tudo jogado nesse limiar de valor e negação. O grande público é tudo muito cego, tá ligado? Tudo falta uma visão mais aprofundada. É aqui que entra a importância de você ter uma divulgação científica.
Eu acho que isso tudo é potencializado pelas mídias digitais e tudo aquilo que ela propaga. Ao mesmo tempo que você tem acesso a muita informação, meio que sem filtros, e você que deveria ser o filtro, né? Através de sua consciência crítica e analisar aquilo que está chegando até você. Mas como há essa carência de alfabetização científica nas escolas, as pessoas acabam indo para dois extremos. Ou elas acabam recorrendo para as respostas simples para perguntas complexas, ou ela recorre a um conspiracionismo muito maluco que está longe de ser simples, mas é tão errado que não faz sentido como eles chegam até isso, entendeu?
Todas essas questões de anti-ciência e anti-intelectualismo estão cobrando seus efeitos agora, não é algo para o futuro. Se a gente pensar, nosso governo atual, né, além de ser um forte negacionista das mudanças climáticas, da gente ter desde terraplanistas aos seres mais absurdos envolvidos com ele, e não é à toa que ano passado a gente bateu recorde em desmatamento e na questão das queimadas com a questão da Amazônia, uma séria crise ambiental que manchou muito a imagem do país lá fora. E isso também não só aqui, se a gente pensar na Austrália, que também passou por esse cenário de queimadas e de uma forte crise ambiental, também passou por um processo parecido, já que o responsável do governo lá também tinha sido marcado por essas fortes falas contra as mudanças climáticas, contra a sua aversão a essas políticas ambientais. Essa é mais uma questão da importância dessa divulgação do conhecimento científico, porque esse conhecimento científico é base para determinadas ações públicas e que entender o conhecimento que fundamenta essas políticas é essencial para você entender o porquê delas. Por que o governo investe tanto em preservar determinada área? Por que ele investe tanto em diminuir a produção de gases poluentes? O que é que está por trás dessas políticas públicas?
Pois é, e é impossível você desassociar as ações desse governo atual com essa ligação com o anti-intelectualismo. Quando você vê coisas como o novo presidente da CAPES, atualmente, é assumidamente criacionista, sabe? E, assim, a agência financiadora das ciências, que é responsável pelos programas de pós-graduação, está tendo algumas relações com uma instituição de coaching religioso na Flórida, tá ligado? Esse tipo de coisa que está acontecendo.
É bom lembrar que esse esforço da divulgação científica não é algo novo. É um esforço antigo e a academia meio que já criou consciência desse fato, dessa importância de você divulgar esse conhecimento há um certo tempo já. Então, você já tem um esforço bem anterior de divulgadores que tentam levar esse conhecimento a públicos maiores. De diversas formas. De primeiro você tinha, por exemplo, as palestras, como eu falei. Tem a questão de livros, de você fazer livros voltados. E também dentro desse histórico a gente tem grandes nomes e nomes de grande importância, por exemplo, quando tem a questão do surgimento dos grandes meios de massa. A gente pensar, por exemplo, na TV, não dá para falar que divulgação científica sem citar, por exemplo, a figura do Carl Sagan, que a gente já citou no começo, né? Um cara que sempre esteve muito envolvido nessa questão da divulgação científica em si, em fazer valer o valor da ciência, em levar, incentivar pessoas a entrar nesse mundo e a entender mais sobre ele. Muito conhecido pela série Cosmos, mas também pelo seu trabalho como físico, principalmente como divulgador. Teve muita influência em diversas gerações dentro de levar essa paixão pela ciência, levar esse conhecimento sobre física, sobre astronomia. Mas como ele também, haviam diversos outros nomes, como Richard Dawkins também, trabalhando com livros e trabalhando em levar conhecimento sobre evolução. E eles criaram esse ambiente de inspiração que levaram muitas pessoas a fazer ciência em si ou entender mais ou ter alguma base sobre ciência. É bom entender que dentro desses meios de massa, como a TV, o conhecimento científico também surge como uma forma de entretenimento. E aí ele permite a criação de um espaço propício para a divulgação científica, no caso. Porque, apesar de ser ainda um meio ainda muito controlado, que as pautas ainda são bem definidas pelo que a emissora quiser, o que o canal pretender, e ela vai evitar polêmicas e ou não ser algo que tenha tanta liberdade para o cientista ou pesquisador em si tratar o que ele quer tratar, ainda criar um grande espaço, um espaço de relevância do ponto de levar esse conhecimento científico. Então, a gente tem, desde muito tempo, a criação de programas educacionais, de programas de divulgação da ciência, muito também ligado ao público infantil, de levar conhecimentos básicos. Então, a gente pode pensar desde o mundo de Pikmin, ou até se a gente pensar também o próprio Doctor Who, hoje é uma série de ficção científica, mas que começou com a ideia de ser um programa também educacional e de levar conhecimento sobre ciência. E que com o crescimento desses meios de massa também vai evoluindo. Até o momento que você tem também a criação de canais, de certa forma, ligados a um conteúdo mais científico ou que visa ter um olhar científico sobre seu trabalho, como a questão do NetGeo, Discovery Channel, History Channel, entre tantos outros grandes canais de TV a cabo e também aberta, que voltam seus esforços para esse intuito da divulgação científica. Na TV aberta, a gente também tem a clássica TV escola, desde moleque, a Chia, que foi onde eu vi Cosmos também. Porque, por exemplo, a gente pensar dentro desses canais, e também hoje em dia nessas plataformas de streaming, a gente tem a questão de pseudociência e ciência convivendo junto. Então, pode criar um cenário que também propicie esse campo nebuloso de que a gente tem tanto falado. No Netflix, a gente pensar, a gente tem ótimos documentários, bem embasados, bem feitos, sobre ciência em si, e muito proveitosos, ao mesmo tempo que a gente tem os documentários mais conspiracionistas do mundo na mesma plataforma, sem a menor divisória, sem o menor indicativo. E para um leigo que entra naquilo, ele entra nesse cenário. Aquele conhecimento que é, de certa forma, não é validado cientificamente, se passa como ciência, para ele pode passar sim como ciência, pode ser passar como algo validado, como algo correto. E que nem sempre é algo assim tão fácil de se desfazer. É por isso que a gente pensa também que, ao mesmo tempo que essas novas tecnologias podem criar esse entrave, elas também criam um novo cenário, um novo momento para divulgação científica, quando elas permitem esse vínculo mais direto entre o divulgador científico e o seu público, com plataformas como YouTube, podcasts e outras formas de divulgação de conteúdo, que permitem essa interação mais próxima. Então, hoje em dia, você tem um cenário amplo de divulgadores se propondo a esse esforço de levar conhecimento, desde canais do YouTube, cérebros como Nerdologia, como Pirula, como o Café com Ciência e tantos outros, que visam esse esforço de levar a divulgação científica. Agora que a gente discutiu sobre divulgação científica, vamos falar um pouco sobre ficção científica. A ficção científica a gente pode enquadrar, acho que basicamente, como um gênero, tanto literário quanto de filmes, mas que a ideia por trás dele é discutir em torno da ciência, das tecnologias e das aplicabilidades da ciência dentro de um cenário imaginário, tá ligado? Então, é essa criação de ambientes que propiciam a discussão sobre determinadas ideias, essas ideias ligadas a ideias científicas, a tecnologias e a forma como nos comportamos em relação a essas tecnologias, a ideia do conhecimento científico e das possibilidades que ele abre em si.
A ficção científica não é somente uma ferramenta imagética no sentido estético, assim. Não é porque um filme tem uma navinha ou tem laser e alguma coisa que automaticamente é uma ficção científica. Eu acho que tem muito mais a ver a forma que aquele mundo ficcional funciona e tal, e o interesse do criador daquele mundo em dar explicações científicas ou se propor a seguir um rigor de metodologia para explicar aquele mundo, do que simplesmente colocar máquinas e coisas que esteticamente remetem à tecnologia e ciência.
Isso entra, tipo, por exemplo, naquela discussão sobre Star Wars, né? Que, tipo, Star Wars é ficção científica ou não? Quando você vê, ela talvez se encaixe mais como uma fantasia espacial do que como uma ficção científica em si. Porque apesar de você ter aquele cenário repleto de naves, máquinas, raio laser e sabres de luz e todo tipo de coisa, mas aquilo não se torna o centro narrativo. Não é o objetivo de Star Wars não é discutir os avanços que determinada nave propôs ou que determinado conhecimento traz em si. A história volta-se para outro lado. Isso não tira o mérito da história de forma nenhuma, só que se distancia um pouco do que tende-se a se enxergar como ficção científica em si. O termo surgiu dentro das revistas pulp, que começaram a enquadrar diversas histórias nesse sentido de discussão sobre tecnologias e sobre ciência, e dentro dessas revistas aí começaram a se tratar essas histórias com o termo de ficção científica. Apesar do termo ter surgido entre as décadas de 20 e 30, no começo do século passado, as produções que hoje se enxergam como ficção científica denotam a época muito anterior ainda. Então, é difícil estabelecer o certo, uma data, um período exato para a origem da ficção científica, mas, pelo menos para mim e para alguns outros pesquisadores, eu vejo muito a ficção científica como um fruto da Revolução Industrial, como um fruto do desenvolvimento tecnológico e científico que proveio a partir de todo esse movimento. Muitas pessoas marcam como obra inicial da ficção científica o Frankenstein, ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley, apesar de hoje a gente chegar ao Frankenstein mais como uma figura ligada ao terror. Para quem lê o livro ou para quem sabe da história, sabe que o intuito da Mary Shelley é muito mais discutir as possibilidades médicas, as possibilidades científicas a partir do momento que o homem é capaz de criar vida. Então, como ele lida com isso? Qual a relação que ele vai estabelecer com isso? Já é considerada aí uma obra que marca o início desse movimento. Mas já outros vão botar esse cenário um pouco mais para frente com as obras de Júlio Verne e do H.G. Wells. Se a gente pensar ainda no Júlio Verne em si, acontece uma divisão interessante aqui. Apesar do Júlio Verne, para alguns, não ser considerado como o começo da ficção científica em si, ele é considerado como o pai do hard sci-fi, ou do sci-fi hard, que é a ficção científica dura, que consiste muito na ideia de um aprofundamento maior na forma que você trata a ciência dentro da sua obra. E o Júlio Verne, autor de 20 mil léguas submarinas, Viagem à Lua, Volta ao Mundo em 80 dias e tantas outras obras, era um cara muito conhecido pela sua capacidade descritiva. E para conseguir essa realidade dentro da descrição, era um cara que pesquisava muito, além de ser um cara muito aficionado por ciência em si. Ele era um cara que lia artigos e baseava suas obras dentro do conhecimento científico que tinha na sua época. Tinha um trabalho de pesquisa para escrever. O que é que a ciência hoje está produzindo e que eu posso usar para dentro da obra? E não é à toa que foi um cara que previu milhares de coisas, como desde submarino, luz elétrica e tantas outras obras. Em A Posição, a gente tem o da Mary Shelley, por exemplo, é considerado um soft sci-fi, um sci-fi soft. A forma que ela trata a ciência dentro da obra é muito mais ligada aos seus próprios conhecimentos e ao imaginário popular, ao que as pessoas acreditaram que seria possível, ou que é possível dentro da época, do que em si baseada nas possibilidades e no conhecimento científico gerado fixamente na época.
A diferença de hard e soft se dá muito na questão da extrapolação, porque enquanto o hard sci-fi se concentra muito mais naquilo que a ciência desenvolveu até o momento e nas obras tenta se aprofundar nas particularidades, nos objetos que ele cria, ou nas regras de funcionamento que ele cria para aquele universo, o soft acaba extrapolando muito mais aquilo que se tem de conhecimento até o momento e não se prendendo muito a coisas pequenas e mais a princípios gerais. Citando Frankenstein, por exemplo, ela fala que o homem criou a vida, mas ela não para para elaborar de que forma isso foi feito cientificamente falando. Enquanto se a gente pegar obras como o do Huxley, Admirável Mundo Novo, ele mostra exatamente como funcionava os mecanismos de proveta, né? De bebês geneticamente modificados. No caso, ele explica todo o método, como aquilo era desenvolvido. Lógico que, se você parar para pensar, há imprecisões científicas em cada ponto, mas o nível de extrapolação é bem menor do que o soft sci-fi.
O Isaac Asimov, talvez um dos maiores nomes da ficção científica da segunda metade do século passado, se não o maior, dividia a ficção científica em alguns períodos específicos. O primeiro período que ele colocava era o período primitivo, justamente marcado por obras como o da Mary Shelley, o Frankenstein e o Prometeu Moderno. Ele fala que as publicações se concentravam principalmente nas realidades futuras, em extrapolações científicas, em misticismos, algumas coisas de pseudociência. No começo era bem marcado por essa figura da extrapolação, não ter esse limiar aprofundado dentro da criação desses cenários imaginários da ficção científica. O segundo momento ele chama de período Gernsback, que é justamente esse período das revistas pulp, cenário que surge o termo ficção científica, mas ao mesmo tempo é o cenário em que a ficção científica começa também a ganhar maior bojo dentro da crítica especializada, que ela contava anteriormente com um certo preconceito que vinha com um gênero menor. Mas a partir do momento de que obras como Admirável Mundo Novo, 1984 e tantas obras que se tornaram célebres, de certa forma, começaram a ser publicadas, o pensamento, a visão sobre a ficção científica também começou a mudar dentro desse período. Terceiro período é o período social, o período de Campbell, que justamente se passa entre a Segunda Guerra, e ele é muito mais voltado para um lado social desse conhecimento científico e dessas tecnologias. É um tratamento muito mais sobre a relação da sociedade com a tecnologia, com as descobertas científicas, que justamente marcam esse período de virada desde a produção da ficção científica. E o último período que ele marca é o período atômico, que vem do pós-Segunda Guerra, após a questão de Hiroshima e Nagasaki, do desenvolvimento de armas nucleares, que é marcado também com essa questão desse apocalipse nuclear, de cenário de demolição, desses futuros terríveis e distópicos. E ainda alguns que falam em um quinto período, que seria o período atual, que é o período sincrético, que se estende desde o final desse período atômico, que seria em 1958, e que seria ligado desde os aspectos ligados mais à Guerra Fria aos desenvolvimentos mais modernos da ciência em si.
Acaba que, dentro da ficção científica, tem uma espécie de subgênero que são as distopias, né? E cada período desse, você observa um novo tipo de distopia. Porque a distopia basicamente é uma sociedade disfuncional, uma sociedade destruída. E cada período histórico desse da ficção científica, você encontra suas próprias distopias fundadas nos medos e nos anseios daquela época. Por exemplo, se você pega esse período atômico, as distopias vão ser sociedades pós-apocalípticas imersas em radiação ou consequências de bombas atômicas e etc. E se você pega, por exemplo, o Júlio Verne, ele tem um livro chamado Paris no Século XX, que ele escreveu ainda no século XIX, e é uma espécie de distopia também, onde ele enxerga uma sociedade completamente tomada por máquinas e trens, tá ligado? Que era uma coisa que fazia sentido na época dele, com a Revolução Industrial e etc. Enquanto isso, hoje em dia, a gente pega obras mais recentes e estão muito mais ligadas a distopias digitais, que fala muito sobre realidade virtual e cyberciência. Enfim, vale a pena ressaltar esse aspecto das distopias, que se adequa muito bem ao espírito da sua época.
E mostra justamente esse traço da ficção científica, que é de como essas obras, querendo ou não, estão ligadas ao imaginário popular da época, como elas se ligam à visão que as pessoas têm sobre os perigos, sobre as possibilidades, sobre os limites, sobre o que deveria ou não deveria ser feito. Tem toda essa questão dessa subjetividade ainda ligada ao gênero, de que ela se transforma, ela muda de acordo com a visão que a época tem sobre a ciência em si. Se é uma visão mais otimista, tende a você imaginar um cenário de utopias, como as próprias obras de Aldous Huxley, como A Ilha, entre outras obras. Ou, se é um cenário muito mais preocupado com os avanços dessa tecnologia, você tende a imaginar mais distopias, mais cenários pós-apocalípticos e de questões problemáticas levadas pelo desenvolvimento dessa ciência. Então, está muito ligado àquilo que está dentro da cabeça das pessoas, de como a ciência é hoje, de suas possibilidades, do que ela pode ou não pode fazer.
E assim como a própria ciência teve suas fases, uma fase mais mecânica, depois uma fase mais biológica dos organismos, do avanço da medicina, e posteriormente questões digitais e virtuais, como a própria ciência vai avançando e mudando suas perspectivas, a ficção científica segue esse caminho. Às vezes, não como analogia direta, mas sim como metáfora. Então, eu acredito que é uma ferramenta muito importante para se refletir sobre consequências éticas ou então sobre novas formas de se pensar a sociedade, acrescentando-se elementos que já estão inseridos, mas de maneira extrapolada. Enfim, é um gênero muito rico. Bom, agora a gente vai tratar especificamente da relação entre um e outro, né? A gente já discutiu o que é divulgação científica, o que é ficção científica e como a gente acredita que funciona essa interação entre os dois. Eu acho que a gente pode começar falando que, pelo menos na minha opinião, ficção científica, antes de ser ciência, é ficção, né? Então, eu acho que ela não tem nenhum compromisso didático e nenhum compromisso em se ater à realidade ou de ser uma obra com função educativa. Essencialmente, ela é entretenimento. E eu acho que se alguém puder usar ela como ferramenta educacional ou aprender algo com aquilo, é um bônus, mas não sua função original. Mas, sem dúvida, ela acaba desempenhando uma tarefa de aguçar a curiosidade científica. Ela expande o campo das possibilidades. Se você é uma criança e consome ficção científica, você se torna uma pessoa muito mais empolgada ou muito mais atenta à potencialidade daquilo que a ciência pode lhe revelar. Isso é importante porque lhe dá novas perspectivas para pensar problemas, para imaginar situações, sem recair simplesmente aquilo que já existe. Então, é essencial a gente pensar no futuro e a gente refletir sobre as novas tecnologias e tudo aquilo que está em torno dela, porque antes de se criar algo, se sonha com algo. O homem só conseguiu criar aviões e voar porque antes disso ele sonhava em voar. Só conseguiu criar submarinos porque antes disso ele sonhou em viajar no fundo do mar. Então é essencial a gente exercitar essa imaginação científica, essa vontade de conhecer coisas novas e expandir o conhecimento, porque se você não fizer isso, acaba limitando o potencial humano como um todo.
Mesmo que o intuito da ficção científica não seja voltado assim, a fins diretamente educativos, apesar dela poder também, você poder fazer, criar obras de ficção científica voltadas para um intuito mais educativo, ou de estar ligado à ciência propriamente dita em si e todos os fatos serem relevantes, já que você pode criar ficção científica com os fatos mais absurdos possíveis. Por exemplo, posso citar Discworld, para quem conhece, que é uma obra de ficção científica, mas também passa no mundo que é uma terra plana. Você pode também tratar de fatos absurdos dentro da ficção científica. Mas ainda é interessante dessa relação entre ficção e ciência, e também da importância da imaginação, como tu tratou, que é justamente dentro do exercício do trabalho científico em si, que a gente fala, algo que pelo menos a gente aprendeu, se dedicou dentro da academia, é a importância de questões como, por exemplo, dentro da sociologia, desses sociais que é a área da gente, que é a questão da imaginação sociológica, e de que há sim um grande trabalho dentro da ciência dessa criação e formulação de ideias. Não é um trabalho assim tão simples quanto se parece. E dentro disso é que eu vejo um campo de influência da ficção, que ela pode ajudar sim a discutir de maneiras que não seriam assim tão fáceis ou tão propícias dentro do discurso científico, trazer ideias, trazer propostas ou discutir desdobramentos que talvez não foram considerados ou abrir novos horizontes. Então, há sim um espaço, como o próprio Carl Sagan tratou na frase que a gente tratou e como tu falou também de novo, há uma importância, um caminho, uma base para a imaginação dentro do trabalho científico, nesse trabalho de gerar ideias. E não é à toa de que essa imaginação, essas ideias geradas, muitas vezes se desdobraram em coisas reais, como, por exemplo, o submarino, em 20 mil léguas submarinas. O Júlio Verne também já pensava na iluminação elétrica, no próprio Paris do século XX, em cidades iluminadas, quando a energia elétrica era algo novo, era algo que começava a se difundir. Tem essa coisa da possibilidade dela servir como um campo de inspiração, como um campo de gerar ideias, de propor discussões. Muitas das coisas que Isaac Asimov propôs acabaram sendo paradas para ser fonte de discussão dentro do campo da robótica, sobre a aplicação ética do uso de máquinas, sobre o que fazer ou não fazer, sobre inteligência artificial e tantas outras discussões que são até mesmo atuais hoje em dia. Não estou dizendo aqui, obviamente, que você pode substituir um artigo científico por um livro de ficção científica de maneira nenhuma. São esforços diferentes, com objetivos e intuitos totalmente diferentes, mas que eles podem se influenciar, podem ser campos que conversam entre si e que podem trocar ideias. Assim como a ciência se torna uma grande fonte de inspiração, é a principal fonte de inspiração para a ficção científica, a ficção científica pode gerar ideias e pode gerar inspiração para a ciência. A gente vai ter essa reação dialética entre a ficção e a ciência, entre o imaginário e o trabalho real.
E é essencial a divulgação científica se utilizar dessas pontes. O principal trabalho da divulgação científica é justamente tornar tangível aquilo que às vezes a ciência torna tão complicado de entender. Como a ficção científica acaba se utilizando desses elementos da ciência, mas ao mesmo tempo envolve ela no enredo, envolve ela numa trama, onde você vê essas coisas sendo expostas de maneira prática, isso facilitaria muito o entendimento. Você não está lidando mais com ideias abstratas, e sim com elementos que fazem parte de um mundo específico, que pode estar extrapolado ou não, e vendo como aquilo funciona naquele mundo, é possível fazer uma analogia para o mundo real. Eu acredito que a ficção científica, para a ciência, funciona muito como uma provocação a reflexões éticas e como inspiração para novos descobrimentos. E para a divulgação científica, ela é uma ferramenta muito interessante para aproximar a ciência de uma pessoa que está desinteressada. Porque, querendo ou não, a gente entende muito melhor as coisas quando ela se encontra dentro de uma narrativa e não somente através de conceitos. Então, entre esses três elementos, a ciência em si, a divulgação científica e a ficção científica, deve haver uma troca muito orgânica, um alimentando o outro, sabe? É como se a ficção científica inspirasse a ciência, que gera novos descobrimentos, que é divulgado pela divulgação científica, que chega até o novo produtor de ficção científica, e assim vai, num círculo virtuoso.
Eu concordo, que acho justamente que a ficção científica, ela realiza justamente esse papel que tu falou, justamente esse papel de fazer essa tradução, de tirar dessa linguagem formal do trabalho científico, do artigo acadêmico, do TCC, da monografia e de das outras formas de trabalhos acadêmicos, e traduzir para uma linguagem garizada, entre aspas, então uma linguagem mais próxima do público comum. Ela se torna esse grande exemplo. Então ela pode ser uma grande ferramenta de ajuda para divulgação científica. Pode ser um meio muito fecundo para tratar temas científicos, já que, em parte, no entretenimento que ela propõe, traz essa proposta em si. Então, ela pode ser, sim, esse grande meio de tradução para esses divulgadores científicos. Não dizendo que eles têm que, necessariamente, sei lá, produzir livros de ficção científica, mas as relações podem ser várias, desde você usar exemplos de determinado filme de ficção científica, ou tratar de algo que você viu, ou de uma ideia que é proposta num livro, ou até mesmo escrevendo, porque é interessante a gente pensar que muitos cientistas e pesquisadores, assim como se dedicaram à ciência, também se dedicaram à produção de ficção científica e também enxergaram na ficção científica como um modo de fazer essa tradução. Como é, mais uma vez, o caso do Carl Sagan, que a gente citou, que ele também foi um autor de ficção científica, tem um livro dele, Contato, que acabou também gerando um filme, que é também pelo mesmo nome, Contato. E hoje em dia a gente também cria um outro cenário de relação, que é um cenário que permite que essas obras, essas produções de ficção científica, às vezes se tornam meios também para a produção de ciência. Como é o caso que a gente tem de algumas obras, como por exemplo Interestelar, que foi um filme que se tornou muito tão comentado durante uma época, alguns anos atrás, e que dentro de sua produção havia sim o envolvimento de pesquisadores e físicos e astrônomos dentro da produção daquele filme, e acabou gerando, até pouco tempo atrás, o que era para a gente uma das representações mais reais de um buraco negro, em que teve, sim, todo um trabalho de pesquisa, de tratar sobre as teorias e as visões que se tinham sobre buracos negros, sobre relatividade, sobre gravidade, e como deveria funcionar toda a mecânica desse fenômeno, para trazer uma representação gráfica para aquele filme, que ela gerou trabalhos, ela gerou artigos e outras produções acadêmicas e algumas descobertas que foram feitas dentro daquela representação, que até recentemente, quando a gente teve a foto do buraco negro tirada, que era uma das representações mais reais que a gente tinha. E mesmo quando agora a gente tem a foto, a gente teve muitos cenários de comparação em que coisas que estavam previstas daquela representação acabaram se concretizando quando tivemos uma imagem, uma representação mais real, mais recentemente. É justamente isso, abrir um cenário que envolveu pesquisadores, e nesse envolver pesquisadores permitiu um cenário de desenvolvimento da ciência em si. Outro caso que eu posso lembrar é o caso Futurama, que teve um episódio, que é o episódio da troca de corpos, em que um dos envolvidos, um dos principais roteiristas da animação na época, ele era PhD em matemática, e no episódio a troca de corpos funcionava mais ou menos de que, tipo, você só poderia trocar com a mesma pessoa uma vez, ou seja, os pares não poderiam se repetir. E ele criou realmente todo um teorema, todo um cálculo para explicar como você poderia reverter a situação ao normal, e que acabou gerando em si uma aplicação, um trabalho, que apesar de não ser a coisa mais empiricamente provável do mundo, afinal, até onde eu sei, não temos como trocar de corpos da forma que era na animação, mas também gerou um trabalho de envolver pesquisadores dentro da produção dessas obras de ficção científica, de aproximar essa relação entre ficção e ciência e mostrar como ambos estão no limiar, que se conversam muito, de que podem estar próximos e que podem trocar em si uma relação muito saudável.
Exatamente. Tanto a ciência contribui com a ficção, quanto a ficção contribui com a ciência. E eu acho interessante colocar aqui que, quando a gente fala de ficção científica, geralmente o que vem primeiro à cabeça são as ciências naturais. Quando você imagina um livro ou um filme de ficção científica, a primeira coisa que deve vir à mente são questões astronômicas ou relações biológicas. Enfim, coisas que são chamadas de científica e não são questionadas. Mas a gente sabe que as ciências humanas ocupam um espaço muito relevante e que são muitas vezes considerada uma ciência de segundo escalão, sabe? Há um questionamento do conhecimento científico produzido pelas ciências humanas que é sofrido muito menos com relação às ciências naturais. Então, eu acho relevante mostrar aqui obras que expandem a relação de conhecimento científico para coisas que estão além da astronomia, da física, da biologia, como é o caso do filme A Chegada, de 2016, que basicamente o enredo conta a história de uns alienígenas que chegam aqui na Terra e tentam se comunicar com a gente. Basicamente é isso. E aí, uma das personagens principais, se não a personagem principal, na verdade, a personagem principal é uma linguista. Aprofunda-se aí o conhecimento científico acerca da linguística. E isso é mostrado de maneira muito relevante no filme, porque no final é ela que consegue resolver o problema. Há astrofísicos, há etc, etc, vários cientistas trabalhando junto, mas no final é a linguista que consegue resolver os problemas. E isso é muito interessante no cenário que a gente vive, onde ciências humanas são consideradas ciências menores. E a gente também consegue ver esse esforço em outras obras de ficção científica, sendo que é a parte que menos chama a atenção das pessoas quando vai ler. Se você pegar, por exemplo, O Admirável Mundo Novo, do Huxley, além da questão biológica, da manipulação genética, etc., ele constrói uma sociedade, cientificamente falando, muito precisa. Se você observar questões como comportamento, como relações de poder, que fazem parte da nossa área, né? Eu tenho certeza que houve um estudo aprofundado dele com relação a esse tipo de conhecimento para haver aquela precisão na hora de criar essa sociedade controlada. São obras que, ao mesmo tempo que englobam elementos mais, como é que eu posso dizer, considerados como ciência, como no caso do A Chegada alienígena, não sei o que lá, então fala de espaço, é ciência. Ou Huxley na hora de manipulação genética e tal. Mas também carregam uma carga científica da área de humanas muito interessante. E acho que isso só tem a acrescentar ao debate científico quando você consegue mostrar para as pessoas que essa parte da ciência é tão importante quanto a outra parte.
E que eu acho que é justamente a preocupação de muitas das ficções científicas, se não quase todas elas, tem sim muito uma preocupação, uma visão social. Muitas delas, a ideia como tipo a própria Mary Shelley, Frankenstein e tantas outras obras, tem a ideia justamente de discutir é as implicações sociais dessas tecnologias. É como a sociedade se comporta em torno da ciência, em torno dos avanços que ela tem, em torno das tecnologias que são geradas, em torno dessas novas possibilidades. Quais são os efeitos sociais daquilo? Todas essas são questões que a ficção científica levanta e levanta muito recorrentemente, levanta quase o tempo inteiro em diversas obras e é o foco de diversas narrativas. Mesmo que a visão da ficção científica é muitas vezes voltada para as ciências naturais e às vezes se afasta a visão geral das ciências humanas, as discussões que ela propõe são muitas discussões das ciências humanas, são discussões muito ligadas ao social, à mente, à psicologia das pessoas também. Tem muita relação com as ciências humanas de toda forma.
Pois é, se você tira esses conflitos humanos que estão inseridos dentro dessas narrativas ficcionais, eles se tornam meros manuais descritivos de um universo ficcional. Porque, relacionado aos personagens, temos grande influência da psicologia. Relacionado às relações de poder, temos grande influência da ciência política. Relacionado às interações sociais, temos grande influência da sociologia. Então, seria um pouco inocente você imaginar que esse tipo de autor não se aprofundou no aspecto científico dessa parte, enquanto ele se aprofundou tanto nos aspectos científicos da parte natural, entendeu? É uma interação muito natural entre os dois aspectos.
E realmente tirar isso é tipo tirar o brilho da obra e tirar questões muito fundamentais dela. Por exemplo, se a gente pensar Duna, para quem leu, sem você considerar, por exemplo, questões econômicas sobre recursos que você usa para fazer transporte, sobre a relação entre os diferentes grupos que estão envolvidos dentro daquela obra. E tipo, você mata metade da história, tá ligado? Que ela gira em torno muito disso, tá ligado? De todo o conflito que a busca por uma tecnologia, pela busca por um determinado recurso e o que esse recurso faz em relação àquele mundo e à necessidade que aquele mundo tem, é o que gera, move as histórias dentro da obra.
Sem falar em todo o conhecimento não científico que está envolvido dentro daquela história. A gente não pode criar essa hierarquia de saberes, né? Para não cair no erro de considerar o conhecimento científico maior do que outros tipos de conhecimento. Porque dentro dessas obras de ficção científica, como é ficção, lá dentro está inserido um potencial artístico muito grande que está relacionado à poética, está relacionado a outros aspectos não científicos que também dão valor à obra, assim como as discussões filosóficas que estão inseridas lá dentro, que também são reflexões que escapam à ciência, mas que são tão relevantes quanto. Eu acho que em toda grande obra de ficção científica, arte, filosofia e ciência se complementam. Bem, e para concluir, fica o questionamento: a ficção científica é um meio para a divulgação científica? O que é que tu acha?
Pode ser sim, que como a gente tratou anteriormente, ela pode ser um grande meio para realizar justamente esse processo de tradução da linguagem formal da ciência para essa linguagem mais comum, a aproximar as pessoas dessa relação com a ciência, incentivar um gosto pela produção científica e pelo saber científico, ao mesmo tempo que pode ensinar e trazer certos conhecimentos científicos. Então, eu acho uma relação muito próxima e que pode ser uma relação muito propícia.
Eu acho que ela pode despertar as duas principais coisas que movem a ciência, sabe? Que é a reflexão crítica e a imaginação científica. Essas duas coisas unidas é possível de se adquirir através da ficção científica, então eu acho que ela tem um papel fundamental na divulgação. Mas, ressaltando novamente, que não é a função específica dela. Eu ainda defendo que ficção científica é entretenimento, então ela pode não despertar nada em você, mas espero que ela desperte.
Então, é justamente aí que eu acho que entra o trabalho do divulgador, tá ligado? Que é a ficção científica em si não vai ser a ferramenta, mas o divulgador científico, quer dizer, ela pode ser também realizar esse processo diretamente, mas o trabalho do divulgador científico em pegar essa ficção e usar ela como ferramenta, usar ela como meio para gerar essa divulgação científica. Então, você pode, sei lá, desde o professor de ciência que vai explicar determinado fenômeno que ele está usando tal cena de filme, apresentar tal filme de ficção científica, propor tal discussão, deixar alguém fazendo um vídeo no YouTube sobre divulgação científica, explicando como funciona tal conceito na vida real em relação àquele filme, em relação àquele livro. Então, tem esse trabalho, esse esforço divulgador, de usá-la realmente como exemplo, de usá-la como essa ferramenta de tradução.
Bom, e como cientistas e apreciadores de ficção científica, acho que a gente poderia tratar de maneira pessoal, assim, da nossa relação com essas duas coisas, né? Com a divulgação e com a ficção. Eu posso falar? Eu posso começar?
Pode começar.
Eu tenho um apreço muito grande pela divulgação científica, porque eu acredito que o conhecimento não deve estar enclausurado dentro da academia, ele tem que chegar a todo mundo. Por uma questão de democratização do conhecimento mesmo. Então, a ficção científica acaba sendo uma ponte para se chegar até formas de conhecimento científico. Consumir ficção científica desde sempre, e eu acredito que, mesmo de maneira inconsciente, eu tenha criado um apreço por tudo aquilo que envolve esse tipo de assunto. E hoje em dia, poder ser cientista e fazer divulgação científica. Porque, de certa forma, o nosso podcast faz esse tipo de coisa dentro da área de sociologia, ciência política, etc. É um privilégio, então eu acho que eu fico muito feliz de poder estar fazendo isso, utilizando ferramentas de ficção, de fantasia, que são obras que eu convivi desde sempre.
Da mesma forma, também sempre fui um grande apreciador de ficção científica, e acho que os dois foram sempre duas coisas muito influentes na minha vida, tanto a divulgação científica quanto a ficção científica, que desde criança eu era uma criança muito interessada em documentários, eu sempre gostei de ver coisas e sempre me interessei por ciência, e querendo ou não, eu sofri influência de alguns influenciadores, como o próprio Carl Sagan, como eu lembro sempre da tempo que a TV Escola, que agora é mais uma das políticas que estão sendo ameaçadas pelo governo, que tem a possibilidade de fechar, e de acompanhar a Ministério Cosmos, e adorar aprender sobre física, sobre astronomia, e aquilo me encheu os olhos, e meio que ali já estava traçando o caminho sobre o interesse por ciência, então eu sempre meio que tive essa ideia de querer fazer ciência, eu, mesmo que não tivesse uma área ainda exata, mas eu tinha esse intuito, essa ideia de muita inspiração, de trabalho de divulgador científico, como foi o caso do próprio Carl Sagan, e de outras obras também, mesmo obras mais voltadas para o público infantil, ou obras mais voltadas para diversas temáticas diferentes, documentários em geral, e que faziam esse trabalho de divulgação científica, e que para mim acho que foi muito importante nessa de traçar um caminho para a carreira e de me encantar e de abrir os olhos para a ciência, para as possibilidades desse mundo incrível e cheio de possibilidades que a ciência pode trazer. E querendo ou não, a ficção científica também, que sempre foi um dos gêneros que eu mais gostei em diversas obras, tanto no cinema quanto literatura, gêneros que eu mais consumi, acho que na vida inteira. Não à toa do próprio Douglas Adams e o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma das obras mais relevantes na minha vida. E ter essa relação próxima entre essas duas coisas sempre me abriu esse caminho, essa visão encantada sobre a ciência, sobre as possibilidades, sobre o fazer científico, e que acho que, como eu, pode abrir a visão também de diversas crianças, incentivar diversas outras pessoas a fazer ciência, a se envolver com ciência, a estar dentro desse mundo, a se propor a esse esforço, a conhecer mais, a incentivar essa curiosidade. Acho que são caminhos que podem trazer inúmeros benefícios, não só para as pessoas, mas como para a sociedade em geral, como a gente falou também da importância de desenvolver um pensamento crítico. E é muito triste que esse baixo repertório científico da população brasileira e esse certo desinteresse que grande parte da população tem acaba afastando as pessoas desses dois âmbitos, às vezes por achar a ciência chato ou por achar a ficção científica algo muito cabeça, algo muito distante, e acabarem perdendo as maravilhas desses dois mundos. Então, poderia deixar aqui essa visão de que as pessoas fossem mais curiosas e pudessem ir atrás dessas duas coisas que podem te dar e te oferecer histórias incríveis e conhecimentos incríveis para as pessoas em geral.
Bom, e agora para a parte de recomendação, eu vou fazer uma indicação só, porque já está muito longo. E eu indico o podcast Darorodô, que é um podcast de divulgação científica. Os hosts são muito simpáticos e falam de uma maneira muito interessante. São assuntos diversos, mas geralmente voltados para neurociência e comportamento, esse tipo de coisa.
O episódio já foi cheio de indicações de obras e filmes e livros e canais em geral. Então, acho que só vou fazer uma também. O resto do episódio está cheio de indicação, se você quiser mais alguma. Como tem muito canal de divulgação científica mais voltado para a área de ciências naturais, eu quero indicar algum que seja uma vibe diferente. Eu queria falar aqui do Leitura Obriga História, que eles também têm um podcast, e que eu acho o trabalho dos caras muito legal, tanto falar sobre história, falando sobre antropologia e sociologia também. Queria deixar essa recomendação.
É isso aí, tchau e até a próxima.
Valeu!